Uma pessoa coloca aqui uma pergunta sobre a liberdade pessoal, a liberdade possível. E ela diz: na tradição do pensamento ocidental, o livre-arbítrio é visto como sinônimo de liberdade. Negar o livre-arbítrio não é o mesmo que negar a liberdade do ser humano? Qual é a liberdade possível? O livre-arbítrio, que é um direito das pessoas, o livre-arbítrio não é sinônimo de liberdade. O livre-arbítrio é um dom que existe para as pessoas mentais. Nenhuma pessoa realmente espiritualizada se baseia no livre-arbítrio. São as pessoas mentais que usam o livre-arbítrio abertamente. E o livre-arbítrio é um direito que as pessoas mentais têm de escolher. Mas isto não representa liberdade, porque o que a gente escolhe mentalmente nem sempre dá o resultado que nós queríamos. Então, nós temos uma meta e usamos o livre-arbítrio para chegar lá. Mas usando o livre-arbítrio, não há nenhuma garantia que você chegue lá. Porque o livre-arbítrio só garante um resultado positivo quando você escolhe dentro das leis. Mas se você escolhe uma coisa com livre-arbítrio fora das leis, não há nenhuma garantia de que as coisas aconteçam como você previa. Então, o livre-arbítrio é mental e não garante que você vá chegar aonde quer. Você vai chegar aonde deve chegar é quando você, sabendo que tem livre-arbítrio para escolher, para fazer o que você quiser, você consulta o seu eu interno. Você dirige uma pergunta ao seu interior. Você busca no seu interior aquilo que é a orientação. Agora, quando você decide buscar no seu interior, você está usando o livre-arbítrio. Porque você pode buscar no seu interior ou não. Então, se você decide buscar no seu interior, você está usando o livre-arbítrio. Então, é uma forma de usar o livre-arbítrio que é mais correta do que as outras formas. Isso, então, é um ponto desta pergunta. Agora, qual é a liberdade possível? Se com o livre-arbítrio nós não temos absolutamente a garantia de liberdade, você usando o livre-arbítrio, você fica mais escravizado do que era em muitos casos, e vocês sabem muito bem de que se está falando. Então, qual é a liberdade possível? Quando é que nós somos livres? Será que nós temos a possibilidade de sermos livres? Como seres humanos, não. Como pessoas humanas, não. A não ser que nós, como indivíduos, vamos participando das energias cósmicas, das energias universais, que têm um ritmo. As energias seguem um plano evolutivo. As energias têm um plano e as energias contam com um ritmo próprio delas para manifestar este plano. Então, se com o seu livre-arbítrio você decide participar do ritmo das energias, então, se você escolhe isto, você acaba fazendo contato e acaba participando do movimento e, portanto, da obra das energias. Acontece que as energias que trabalham, que se manifestam e que se desenvolvem no plano material, no plano da manifestação, são sete energias. Então, aqui no plano da manifestação, no plano material, você pode, com o seu livre-arbítrio, escolher trabalhar com essas energias, participar da obra dessas energias. Então, se você começa a participar da obra destas sete energias, aqui no plano externo, no plano da manifestação, você tem uma realização considerável, porque você está criando, você está colaborando com energias que desenvolvem um plano evolutivo e que têm um plano inteligente de desenvolvimento. E essas sete energias que trabalham aqui no plano externo, no mundo material, são a energia da vontade, a energia do amor, a atividade inteligente, a harmonia, a ciência, a devoção e a ordem. Tudo isso são energias. E nós vamos trabalhando com elas, às vezes com todas ao mesmo tempo, e muitas vezes no maior grau com alguma delas. Nem sempre nós trabalhamos com estas sete energias no mesmo grau. Nós podemos ter mais afinidade com uma delas do que com as outras. Então a gente começa a trabalhar, começa a funcionar em união com a vontade espiritual, com o amor, sabedoria, com atividade, com harmonia, com a ciência, com a devoção ou com a ordem, segundo a nossa afinidade com essas energias. Há pessoas que começam com a devoção, outras começam com amor, outras começam com a ordem, ou começam com mais de uma, segundo a própria afinidade. E aí, buscando dentro, pedindo interiormente que as coisas se façam conforme o plano para as energias, conforme a vontade destas energias, então a nossa vida externa vai ficando equilibrada, vai ficando harmoniosa, cheia de amor, ordenada, devota, inteligente e também bastante real, porque é baseada também na energia da ciência, é baseada também nesta busca da realidade dentro da matéria. Então, com o nosso livre-arbítrio, nós escolhemos funcionar em colaboração com esta energia, com estas sete energias. Aí pedimos dentro que isto aconteça, nos voltamos para dentro, tudo isso se faz com o livre-arbítrio. A gente escolhe isto, ou escolhe outra coisa. Então, o livre-arbítrio serve para isso, para colocar você numa realidade, em contato, porque você assim escolheu, em contato com estas energias. Vocês viram que até aqui não se falou de liberdade, não é? Não se falou de libertação, porque isto vem mais adiante. Então, você, pelo seu livre-arbítrio, você escolheu este caminho, escolheu a colaboração com as energias inteligentes e não com as forças da matéria, que jogam, que destroem, que constroem, mas que não são inteligentes. E você perguntando dentro qual é o caminho e quais são essas energias, vão começar a acontecer coisas, ou você vai começar a ter clareza, você vai começar a ter disposição e luz para ir vivendo em colaboração com a energia criativa. Isto precisa experimentar, realmente viver para se saber o que é. Agora, quando nós estamos já num relativo contato e numa relativa colaboração com estas sete energias, quando nós já estamos colaborando com a vontade do Espírito, que vem de nós mesmos, flui de nós mesmos, quando nós já estamos relativamente ligados ao amor, sabedoria, que também flui de nós mesmos, é só pedir, só buscar, que ele começa a chegar, começa a florar. E assim com a atividade inteligente e com as outras energias. Quando nós já estamos relativamente unidos e colaborando com estas energias, não precisa ser de forma perfeita, mas de uma forma já bastante decidida. Então aí você começa a se ofertar para colaborar com mais 5 energias. Só que estas outras 5, elas não se manifestam materialmente aqui, como pode se manifestar a vontade, o amor, a atividade, a harmonia, a ciência, a devoção, a ordem. Isto tudo se manifesta aqui, na vida material, no plano material. Tudo isto tem uma manifestação externa. Se vê estas energias se manifestando aqui na vida externa. As outras 5 não se manifestam aqui. As outras 5 não são energias materiais. As outras 5 são imateriais. E nelas nós vamos chegando à medida que aspiramos, à medida que desejamos, que nos abrimos para elas e que colaboramos com as 7 que trabalham aqui. Porque toda manifestação, tudo aquilo que está manifestado, exteriorizado, tudo aquilo que existe, é obra dessas 7 energias. Então precisa que você esteja colaborando com estas 7 energias para que depois você comece a colaborar com as outras, que são sutis, que são totalmente internas e que dão um resultado ou produzem estados internos. Como, por exemplo, a inter-relação entre os planos de consciência, entre os universos, entre as civilizações. Veja que aqui começa já uma maior libertação de um círculo fechado, de um círculo material e mental. Então, aqui já tem uma energia, que é o 8º raio, também chamada de 8º raio, que começa a desenvolver em você, que começa a agir, a viver em você, e você começa então a participar dessa interligação entre planos de consciência e assim ir se liberando desta situação um pouco fechada e restrita aqui no mundo material, no mundo das 7 energias materiais. Começa também a desenvolver uma outra energia imaterial, que é a energia da onipresença. Você começa a perceber que a energia é onipresente. E se você começa a participar desse raio, dessa onipresença, ou desse 9º raio, você já começa a se sentir menos limitado. Você já começa a fazer contato ou a se sentir mais presente em situações que não são exatamente próximas, que não são exatamente materiais. Então você começa a participar, mesmo sem ter consciência de como isto acontece, a coisas que estão se dando à distância, bem longe, até do outro lado do planeta, até em outros planetas, até em outros mundos, e você lá presente, participando e vivendo, bem conscientemente. Então é importante nós nos abrirmos para estas outras energias, as energias imateriais. E depois vem a energia da transfiguração, que não é material também. Esta energia que vai transformando você profundamente, tão profundamente que o seu ser se transfigura, isto é, o seu ser deixa de ser aquela figura externa, inicial, aquela figura que começou um processo evolutivo, e ele se transfigura, ele começa a expressar, ele começa a tomar a forma, transmitir coisas do novo ser, coisas do ser interno. Então, a energia da transfiguração, este 10º raio, esta 10ª energia que não é material, vai fazendo com que o seu ser interno, a sua parte interior, vá surgindo, vá se manifestando. E com isto ela vai transfigurando o ser que você era. Vai transformando profundamente aquilo que você sempre foi. Depois, uma outra energia também presente nos planos internos, que é a onisciência, que você não precisa ficar restrito às coisas que te ensinaram, ou você não precisa ficar restrito às coisas que de dentro de você começam a emergir. Existe uma ciência maior, existe uma ciência total, existe uma ciência universal, um conhecimento universal. E isto vai então começando a surgir, vai começando a emergir, e você participar disto. Isto é uma energia que não é material. Então, esta onisciência, esta possibilidade de tudo saber, ou de saber universalmente, isso está disponível. Com estas energias vividas e com o nosso contato com estas energias, então entra a 12ª energia, que é a energia da libertação. Então você, colaborando com todas essas energias, com as 7 energias que funcionam no plano material, você começando a viver as outras 5, o resultado de tudo isto é uma libertação. É você ficar liberto deste jogo de energias. Você ficar liberto de tudo isto e começar então a entrar em contato com energias maiores, com energias ainda mais superiores, e que são energias além deste estado de libertação. Então é outra vida, é uma vida num outro plano, num plano cósmico mesmo. Mas nós vamos realmente experimentar a libertação, não é quando usamos o livre-arbítrio. Usando o livre-arbítrio nós podemos nos amarrar até mais do que estávamos. O livre-arbítrio é uma escola para nós aprendermos a escolher e finalmente nos entregarmos a uma vontade superior que está muito além do nosso mental. Para isto que serve o livre-arbítrio. Então, nós nos entregando a esta vontade superior que está muito além do nosso mental, nós vamos conhecendo estas outras energias. Até que chegamos neste raio 12º, que é imaterial, que é cósmico, e que chama-se libertação. Isto é, ele começa um caminho, ele desenvolve um processo além de todas estas energias que eram conhecidas até agora. Então essas energias que nós conhecemos, que colaboramos com elas, vão nos amadurecendo, elas vão se sintetizando e vão se transformando nesta libertação. Isto é um processo que se vive. Quando nós estamos trabalhando as energias aqui no plano material, quando estamos trabalhando a vontade, o amor, sabedoria, a atividade inteligente, a harmonia, a ciência, a devoção e a ordem, inspirados pelo nosso eu interno, buscando no nosso eu interno, o que vai acontecer é que nós vamos começar a participar de grupos, mas não grupos aqui. Nós vamos começar a participar de grupos no plano interno, no mundo interno. Então vamos realmente começar a aprender coisas. Então realmente vamos começar a funcionar internamente. Então todos os grupos de todos os setores, grupos de disciplina, grupos de desenvolvimento de amor, desenvolvimento fraterno, grupos de atividade de diferentes tipos, grupos que procuram harmonia, como esses da música, da arte, grupos que procuram a ciência, como esse da medicina, da psicologia, da pesquisa, grupos que procuram a devoção através da religião e grupos que procuram a ordem, que procuram os processos mais ordenados de criação, tudo isto que era estudado aqui, que era buscado aqui, num certo ponto passa para o plano interno. E nós vamos encontrar os grupos internos que correspondem a esses grupos que nós vivemos aqui, só que no plano interno é mais amplo. O estudo é mais amplo porque é um estudo das almas, é um estudo dos seres interiores, é uma ciência dos seres interiores, é a cura interior. Não é como a cura aqui, a cura do corpo. Nos grupos internos, na vida interna, é a cura interior. Não é a cura do corpo só. É aquela cura que lida com o espírito, com a alma e com o corpo também, e não só como corpo. Mas para você chegar nesses grupos internos de cura interior, ou para você começar a funcionar em cura interior, além da cura corporal, além da cura médica, além da medicina, você tem que estar desenvolvendo estas sete energias. Um médico não é só a energia da ciência, a energia científica, o quinto raio. Com o quinto raio somente, ele se torna um médico, ele está dentro da medicina. Mas para ele ampliar esta medicina, para ele ampliar esta capacidade de cura, para ele ampliar tudo isto que a medicina é hoje, ele teria que estar nos outros raios também, teria que estar buscando os outros raios também. Que é para começar a fazer cura interior, que é para começar nos grupos internos ou na vida interna, curar as pessoas totalmente. Porque quando você cura o físico, você não curou a pessoa. Você removeu um mal ou você resolveu um mal temporariamente. Porque tudo que acontece de desarmonia e de doença no corpo físico é falta de cura interior. Então, o médico que se limita ao corpo físico, ele está prestando um grande serviço, mas ele está muito limitado, porque ele pode também estar na cura interior. E na cura interior, no plano interno, ele pode estar realmente resolvendo o problema daquele corpo. Quando a doença se manifesta, o problema não está no corpo, não está naquele pretexto que manifestou a doença. O assunto está no mundo interno da pessoa. O assunto está coligado com a falta de ligação entre a pessoa e a sua alma. Ou é uma doença que aconteceu por falta de ligação da pessoa externa com a alma, como pode ser uma doença que se manifestou aqui por falta de ligação da alma com o espírito, que já é uma coisa mais profunda. Então, a cura interior é imprescindível para se tratar de um ser aqui. Porque senão, ou nós ficamos muito limitados, ou ficamos sem saber o que fazer, em certos casos. Vocês percebem que podem tratar de uma pessoa, remover muitos males, a pessoa ficar clinicamente sadia, mas a pessoa continua doente. A pessoa continua com os mesmos hábitos, com as mesmas manias, com as mesmas ideias, com os mesmos preconceitos. Ela continua doente. Então, ali, a cura tem que continuar, a cura tem que prosseguir, a cura deve se aprofundar. Isto tudo é muito importante nós termos presente, porque é aí que a medicina se desenvolve, é aí que o trabalho de cura começa a se desenvolver. Agora, enquanto existe escola para a medicina, enquanto existe escola formal para você se tornar um médico e para você tratar dos corpos, não existe escola formal para isto. Além da medicina, não existe mais escola formal. Então, aqui é uma questão de vontade, de aplicar a vontade, aquilo que você desenvolveu lá nos raios materiais, de você aplicar o amor. você amar a saúde, amar a beleza, amar a harmonia, amar o serviço, amar a ordem, amar a devoção, amar a ciência. Você tem que amar isto tudo. Isto é a energia do segundo raio. Isto é o amor-sabedoria. Curar, tratar de quem quer que seja. Então aqui é amor. É amor na ciência. Não esta ciência que só trata de quem pode pagar. Ou esta ciência que só trata daquele que tem interesse em tratar. Não. A ciência tem que tratar de todos. Você tem que tratar de todos. Você tem que estar liberado de tantos preconceitos profissionais e começar a estender a sua capacidade de servir, a sua capacidade de curar, a sua capacidade de tratar, a sua capacidade de atender, independentemente de ser pago, de não ser pago, de ter facilidade, de não ter facilidade. Então aqui tem que haver uma abertura, tem que haver um uso de todos os raios materiais para você começar então a entrar no mundo da cura interior, que não se paga para entrar lá, não tem curso para entrar lá, não tem professor para ensinar lá, mas tem esse amor. Fazer tudo com amor, fazer a ciência também com amor, fazer tudo com amor, viver pelo amor, não amor por este ou por aquele, ou por isto ou por aquilo, o amor em si, o amor por tudo, por todas as coisas, o amor pela busca. Então, tudo isto é para ser vivido, estes raios são para ser vividos. E aí, então, começa o trabalho da cura interior. E a cura interior vai acontecendo dentro do ser, isto não é controlável. Vai acontecendo primeiro em você. Porque para você ser um instrumento de cura interior, precisa que você já esteja curado internamente. Isto é, precisa que a sua mente, o seu sentimento, a sua ação já estejam a serviço da alma, já estejam a serviço do seu eu superior. Porque a energia de cura está no eu superior. Então, você precisa estar já ofertado, você precisa já estar aberto, disponível para o que vem deste nível superior de consciência, e uma das primeiras coisas que começa a descer é a qualidade de curador. É a energia de cura. Mas esta energia de cura, em princípio, é cura interior. É uma energia que vai ajudar o ser a começar a se coligar com os mundos internos dele, ele compreendendo qual é a vontade do ser dele, ele ir sentindo o quanto ele é amado pelo ser interno dele. Quando nós começamos a sentir o quanto somos amados pelo nosso ser interior, nós vamos olhar este amor aqui, este amor humano, diferentemente. Vamos ficar realmente com pena de quem busca amor aqui. Quando começamos a sentir o quanto somos amados, mas não por ninguém, amados lá dentro, amados pelo nosso ser interno. Então aqui começa a cura deste indivíduo, quando ele é amado. Quando o ser interior começa a irradiar e ele começa a sentir aquilo que vem de dentro dele. Esta é a primeira cura pela qual ele passa. Esta cura de necessidade de amor. Então, veja, o médico precisa ter isto bem presente. Porque um paciente que chega ali doente por falta de amor, ele tem que transmitir esta energia. Mas ele só vai transmitir esta energia no que ele disser, no que ele fizer, na cirurgia que ele fizer, no curativo que ele fizer, no diálogo. Ele vai transmitir este amor em tudo isto, se ele estiver vivendo isto, se ele já tiver passado por esta cura do amor. Então, é uma cura que começa conosco e depois ela vai aumentando, se expressando, ela vai passando, e aí começa um trabalho de cura muito maior do que o trabalho que a gente já está fazendo. Então, além de cuidar da própria cura, isto é, de pedir, desejar estar disponível para os próprios contatos internos, com o eu interno, com a alma, nós temos que estar com a disposição de, em primeiro lugar, tratar da nossa parte melhor e não da nossa parte doente. E se nós estamos tratando com a nossa parte melhor, se nós estamos buscando, se nós estamos tendo presente o nosso lado melhor, é aqui que o nosso lado doente vai ficando desvitalizado ou vai se resolvendo. O nosso lado doente não desaparece quando você o ataca. Nem pense em atacar uma doença. Você vai cuidar da parte melhor no seu ser. Você vai perceber qual é a parte melhor do paciente. Você vai ver qual é a qualidade mais proeminente do paciente e vai ajudá-lo a desenvolver aquelas qualidades, vai ajudá-lo a aplicar aquelas qualidades. Então, cada paciente que chega, se você não fica olhando a doença, mas fica olhando as qualidades e o ajuda a manifestar aquelas qualidades, aquele paciente vai ser um colaborador seu. Então você vai começar a reunir colaboradores. Não reunir pacientes doentes. Você vai começar a reunir colaboradores. E aqueles seres vão se curando, aqueles seres vão mudando de estado, de situação, à medida que eles vão exercendo as suas melhores qualidades. Então, vocês sabem que há médicos que entraram por este caminho e fundaram coisas. Fundaram centros de trabalho onde os seres vêm e desenvolvem. Fundaram centros de desenvolvimento. Não ficaram só no trabalho individual, o que também é muito importante e que precisa alguém para fazer. Mas não ficar só no trabalho individual de um por um. Mas, já que há tanta necessidade, tantos doentes e tantos seres com tantas qualidades desconhecidas, em vez de trabalhar com um, por que não trabalhar com muitos? Eu conheci uma pessoa que dizia: olhe, enquanto você puxa um vagão, puxe um trem. Já que você está puxando um vagão, atrele outros vagões e puxe todos juntos. Percebe qual é a filosofia? Vamos ver a parte melhor e vamos contar com a parte melhor, a nossa e a do paciente ou do grupo. Vamos contar com a parte melhor, porque esta parte melhor, se começa a ser aplicada, se começa a ser desenvolvida, a parte doente vai sendo resolvida, a parte doente vai recuando ou vai sendo transformada, vai sendo transmutada, vai sendo liberada. Porque somos nós que seguramos a doença. Porque se não mudamos os hábitos, não soltamos a doença. Então, esta parte pode ser liberada de repente. Agora, quando isto está bem já formado, fluindo, acontecendo, aí nós podemos já começar a trabalhar num outro sentido. Podemos estar vitalizando aqueles ideais, aquelas imagens, aquela nossa percepção daquilo que é saudável, daquilo que é belo, daquilo que é útil, daquilo que é bom, aplicando energia nisto com a mente, ficar realmente sintonizado. Então você sabe, por exemplo, que existe cura para a malária, ou que existe cura para certas coisas psicológicas. Você não fica focalizando a doença, não fica pensando na doença. Você fica com a sua capacidade de imaginar e de criar, você fica procurando a fonte de cura para aquilo. Você fica procurando se conectar com a fonte de cura. Você fica buscando a energia de cura. Qual é a cura para isto? O que é que eu tenho que encontrar para ajudar este indivíduo? Você não está cuidando da doença dele. A doença foi só o ponto de partida para você sintonizar com uma fonte de conhecimento que sirva para aquilo. Onde eu vou buscar a cura para isto? Eu conheço uma pessoa que já descobriu mais de 300 medicamentos e não foi colocando a mente dele na pesquisa. A mente dele estava buscando a fonte de cura para aquilo que aparecia para ele curar. Então aparecia uma pessoa, falava, ele examinava, via onde estava o ponto e esquecia aquilo. Ele dizia, mas onde está a fonte de cura? E vinha. Vinha um medicamento, vinha um procedimento. Compreende como é? Então você vai na parte sadia, você vai na parte criativa, você vai buscar o que é alto, o que é evoluído, para ir trazendo para cá. Depois, claro, que vai sobrar muito tempo e vai sobrar muita energia para você, o que descobriu lá, trazer para cá. Então aqui começa a parte material da coisa. Mas a parte material da coisa não é exatamente a pesquisa. A pesquisa é nesse nível. Depois isto desce e aí vai ser aplicado aqui. Nas ervas, nos minerais, nos vegetais, nos produtos. Aí vai sendo aplicado aqui. Mas é uma mudança na consciência. É uma mudança de direção nos nossos métodos. E depois, as duas últimas coisas, que é você estar fazendo isso tudo pelo outro, não por si. Está fazendo isso tudo não para você se transformar num cientista, ou num grande médico, ou para você enriquecer com a medicina. Tudo isso é espúrio, tudo isso é a medicina normal, tudo isso é a coisa da terra. Isto tudo está sendo feito em função do outro, em função de quem precisa, em função de uma necessidade. Em função de uma necessidade. Porque aí você começa a aprender a lidar com a necessidade própria e com a necessidade dos seus coligados. Senão, você fica trabalhando o dia todo para suprir necessidades que são irreais, que podiam ser supridas de outro modo, e você exercendo a medicina para suprir aquilo que nem é necessidade e que pode ser suprido de outro modo se houver uma transformação. Mas então você precisa procurar qual é a verdadeira necessidade. A verdadeira necessidade pode não ser esta que está se apresentando aos nossos olhos formalmente. Atrás daquilo tem a verdadeira causa. Então você tem que saber qual é a verdadeira necessidade, como você vai suprir esta necessidade. Mas aí você está cuidando do outro. Qual é a necessidade do outro? Qual é a necessidade que ele tem de ser curado? A necessidade de quem está precisando, não a sua, de se realizar como médico, como terapeuta, como dono de casa. Não a tua necessidade, a necessidade do outro. Ali onde está a necessidade é aquilo que tem que ser suprido. E na medida que você vai não considerando ou esquecendo ou colocando em um segundo plano, ou tendo fé que a sua necessidade vai ser suprida, mas você está realmente focalizado na do outro, aqui começa uma grande transformação no indivíduo. E o campo de ação dele vai aumentando. E aí ele teria que prosseguir concentrado nesse trabalho. Ele teria que seguir centrado nesta intenção, não perder de vista essa intenção. Não se distrair daí, ou se distrair o menos possível. Então, quando chegam momentos da medicina normal, da vida normal, começarem a puxar a gente, você tome cuidado para não sair desse centro, não sair desta intenção. E se deixe puxar aquele pouquinho que não tire você desta linha. Porque, perdida esta linha, você tem que recomeçar o contato. Você tem que reconstruir de novo esta conexão. Então, se as coisas antigas ou passadas ou atuais e involutivas estão te solicitando, estão te puxando, e você karmicamente tem que atender, deve atender, você vai atender, mas cuidado para não perder esta coisa. Cuidado para não perder isto a que você jurou antes de encarnar. Quem é realmente médico, escolheu ser médico antes de encarnar. E quando encarnou, veio para ser médico. Vocês sabem que antigamente os médicos na faculdade faziam juramento, não sabem? Levavam muito a sério aquele juramento. Aquele juramento não era uma coisa boba da terra, não era uma coisa formal. Aquele juramento que no passado cada médico fazia quando terminava o curso de medicina, aquele juramento era a contraparte aqui na terra de uma coisa que ele resolveu fazer antes de nascer, que ele prometeu para si mesmo que vinha para fazer. Percebe o que é o juramento de um médico? Então, ele veio para isto, ele se comprometeu a isto, e aí nasceu para ser médico. Nós precisamos, diante de tantas coisas variadas que a vida apresenta e de tantas oportunidades que a gente tem, de tantas opções de usar o livre-arbítrio, e depois de oportunidades maiores que vão aparecendo, nós precisamos realmente estar, num certo momento, um pouco sós com nós mesmos. Então não adianta achar que tudo isso é assim e querer isto, se você continua só virado para fora. Não adianta. Você tem que conseguir um momento no qual você mande tudo embora, nem que seja por alguns momentos, e que você fique realmente com você. Isto precisa. Senão você não vai sair do lugar. Ou você vai ficar como todos, ou como quase todos, correndo daqui para lá sem saber para quê. Porque não resolve a maioria dos casos que teria que resolver profundamente. Resolver quer dizer cura, não remoção de coisas ou transferência de males de um lugar para outro do indivíduo. Cura mesmo. Então você teria que, para isso, sem abandonar aquilo que são os compromissos externos, formais e habituais, sem se separar daquilo que é a vida externa, você tem que arranjar o momento regular. Você tem que estabelecer o momento de você ficar só, de você se centrar, de você retirar todos os pensamentos que não são aquele ponto interno, aquela união, retirar tudo isto e se deixar ficar ali quieto, naquele centro, se renovando, se restabelecendo, se curando, aprendendo. Isto pode acontecer por segundos, como pode acontecer por alguns minutos, alguns momentos, ou pode acontecer por um tempo maior. Tem que arranjar o tempo para isso. Isto é uma oferta. É uma oferta que a gente faz para ser o que é. Na medicina, ou em qualquer outro setor da vida, você se dispõe e considere aquele momento, talvez um dos mais importantes do dia, se não o mais importante, o menos demorado, o mais curtinho, mas talvez o que vai determinar o dia todo, que vai determinar a vida toda. Então isso tem que ser feito com regularidade, tem que ser feito com fé. Quando você começa a fazer isto, você vai sentir que quando você se reúne ali dentro por aqueles momentos, ali você é renovado. Ali a coisa muda. Isto que é importante. É você estar mudando sempre. E se você está mudando sempre, se você está se transformando para melhor, você é um terapeuta. Agora, se você não está se transformando sempre para melhor, que terapeuta você é? Porque esta palavra terapeuta, que a gente usa aqui de uma forma irregular, esta palavra terapeuta não significa o que está no dicionário. Isto que vocês são, terapeutas, isto é uma energia, é um ritmo. Terapia, terapeuta é um ritmo. É um valor que te possibilita cuidar do teu próprio ser. Então, se você é um terapeuta, você está cuidando do teu ser. O teu ser está se realizando. e o teu ser se realizando, você se torna um terapeuta, e aí vai fazer terapia, vai ajudar os outros a se realizarem. É que estas palavras, quando a medicina foi fundada, elas faziam parte da medicina e eram a alma da medicina. Elas representavam o sentido da medicina, não o que representam hoje. Mas a energia está aí, a raiz da coisa está aí. Então, na medicina de hoje, está aí a coisa está na raiz, mas precisa buscar, não na própria medicina. Você precisa buscar no teu interior, porque se você nasceu para isso, se você está coligado com isto, se é isto que você veio fazer, então você se comunique com o seu interior e aí você vai se tornar um terapeuta. Ele te faz, você vai fazer o terapeuta em você e aí vai começar a trabalhar com terapia, com medicina. Eu estou insistindo na palavra terapia, porque medicina é muito limitado. A medicina sem a terapia só cuida do corpo. E a terapia cuida do espírito, da alma. E, consequentemente, o corpo está sendo tratado. O corpo está sendo harmonizado. Isto tem a ver com os médicos também, porque o médico não foi criado só para tratar do corpo, porque os males não começam no corpo. Então o médico tem que ir além da medicina, o médico tem que chegar na cura interior, na cura interna. Lá que começa o médico. A medicina do corpo é a última etapa da cura. Então, vamos ver se nós nos coligamos com isto, não? E que assim comece a fluir em nós, além dos sete raios, além das sete energias materiais, que comece a fluir em nós também as outras energias imateriais. E que a gente possa participar desta ciência universal. Que a gente possa realmente participar de toda essa transfiguração dos seres e viver a liberdade de tudo isto que nos limita, que nos condiciona, que nos oprime. De forma que o trabalho do médico é muito mais amplo do que se possa pensar. E o serviço de cura é quase infinito, porque a cura não diz respeito só ao reino humano. O reino animal precisa de cura, não só de veterinários. O reino vegetal precisa de cura, não só de agrônomos. O reino mineral precisa de cura a minerais doentes. Todos os reinos precisam de cura. Então o trabalho do curador abrange todos esses reinos. Terapeuta abrange o reino humano e parte do reino animal. Animais que já estão se aproximando da individualização podem se valer de um terapeuta. Então, estamos com o infinito diante de nós. Estamos com um caminho muito amplo dentro de nós.